O papo tá tão bom aqui sobre cão, gato, mais cachorro, a gente fala mais de cachorro, né? Você falou uma coisa muito interessante agora, que vem, né, corroborar com o que nós estamos falando aqui sobre a humanização da cachorrada toda, dos bichos, sobre a história do teu amigo e da toalha do café da manhã. Sim. Conta essa história, por favor. Presta atenção aí, ouvinte, olha só que loucura.
Meu amigo tem Fox Paulistinha, né? Já são dois cães de idade, e ele, não sei por que aconteceu lá, que ele deu um pito nos dois. Isso de manhã, cedo já. E daí, de repente, ele foi tomar o café dele lá na varanda e quando ele escutou um barulhão dentro de casa. Quando ele foi ver, os cães tinham pego a toalha da mesa e puxado pra baixo e destruído todo o café da manhã, né? Aí ficaram sentados olhando pra cara dele, dizendo, ó, você brigou com a gente, agora junta. Tá aí, ó, a resposta do pito que você deu na gente.
Quer dizer, entendem tudo, absolutamente tudo. Entendem o que, se você briga, se você elogia, se faz carinho, se você tá triste, se você tá feliz. Sim. Eles sabem tudo. Então, mas já é uma característica do animal, né?
Sim.
Ou eu que deixei ele assim?
Eu tenho os dois lados.
Os dois lados.
Os dois lados, tá? Porque assim, não existe uma comunicação verbal entre humano e animal. Tá? Não existe. E a comunicação verbal é que eu tô tendo contigo aqui. Eu falo A, você entende A. Tá? Pro animal, o importante é a tonalidade da tua voz, da forma como você fala com ele. Porque se você pegar, eu sei de cães que são adestrados em alemão. O que muda?
Uhum.
Entendeu? É aquele comando repetitivo que vai ensinar. Mas se eu falo português e o cão é adestrado em alemão, você entende que faz a palavra que eu uso. O importante é a tonalidade dela. E a frequência com que eu ensino. Que ele vai aprender a fazer. Senta. Outro comando, enfim.
Uhum.
Mas existe uma comunicação... como é que eu vou te dizer assim? Pelo convívio, entende? Eu sei quando o meu cachorro tá bravo.
Ele sabe também
quando
sabe
eu
isso,
tô bravo.
Também. É a maneira de agir dentro da própria casa, né?
São sinais não verbais, né?
Isso, sinais não verbais.
Esta a palavra exata.
Eu acabei não falando na volta do intervalo, continuo aqui a minha conversa com o médico veterinário Jean Carlos Manfroy, com Gabriela Thiel Colben, que é psicóloga. Estamos falando dessa lei que libera por um dia funcionário quando perde o seu pet. E falávamos também dessa relação dos animais com as crianças. As crianças que levam os animais para a cama, né? As crianças que ficam com o animal, que dividem a própria comida com o cão, com o gato, mas com o cão, né? A criança quando perde o seu animalzinho de estimação, como é que você, como psicóloga, a psicóloga pode nos orientar sobre isso, Gabi?
Olga, então, mais uma vez, né? O luto pela perda, ele é o mesmo, né? Se a gente pensar em um adulto e uma criança, a criança em desenvolvimento, ela pode ter aí outras repercussões a partir do luto, mas o luto, ele é o mesmo. Então, aqueles comportamentos esperados em um luto, quando existe um apego relevante, né? Se a gente pensar antigamente em que os animais estavam muito apartados, né, da vida familiar, que tinha uma função laboral, era outra história. A gente está falando de animais domésticos, né, onde existe uma relação de apego, né? Se a gente pensar dessa forma, os comportamentos infantis, eles vão na mesma linha também, que também são muito individuais, mas eles caminham aí para sentimentos de raiva, para comportamentos às vezes agressivos da criança, né? Como reação a esse luto, né? De muito choro, de muita tristeza. O luto normal, previsto, ele prevê inclusive o período da tristeza. E mais uma vez, o quanto esse familiar, esse adulto próximo à criança, esse cuidador, sejam pais, sejam professores, né? O quanto a família precisa acolher essa dor e entender que ela precisa ser acolhida. Então, frases às vezes colocadas como, ah, mas é só um animalzinho, ah, não se preocupa, a gente pega outro, isso não vai minimizar a dor, né? Isso, de certa forma, traz um não reconhecimento daquela dor.
Então, como que os pais devem agir com uma criança quando se perde um animal?
É acolhendo a dor da criança.
Acolhendo.
Isso.
Falando sim,
isso,
morreu.
Legitimando, dizendo certo. Sim, dói mesmo, tá doendo em mim também, vamos, quer chorar, vamos chorar, pode chorar. Ah, mas eu tinha foto. Respeitando o tempo da criança. Se a criança te disser, eu quero deixar as fotos aqui, deixa as fotos ali. Quando chegar o tempo dela de retirar as fotos, o quadro, as coisinhas do animal, ela vai sinalizar que ela está pronta para isso. Uhum. Então, respeitar o tempo da criança e acolher a dor da criança. Né?
Como um luto normal.
Como
né?
um luto. Uhum.
A gente falou sobre luto especificamente um dia aqui, né, Fran e ouvintes? E aí eu lembro que a psicóloga, que não lembro mais quem foi que falou sobre isso, e ela falou uma coisa tão... me marcou. Não diga para a pessoa que perdeu o seu ente querido... Peraí, eu vou lembrar da frase. Mas ele viveu bem, ele viveu bastante. Ele descansou, a palavra era essa. Ele descansou, ela descansou. Não faça isso. A dor é minha. Uhum. Eu ouvi isso de uma pessoa outro dia. Eu não queria que ele tivesse descansado, não. Eu queria que ele tivesse aqui, mesmo que fosse numa cadeira de rodas. Uhum. Legitime isso. Chore junto, ela falou. Sim, chore isso. Junto. Uhum. E isso é realmente nosso, porque se a gente tiver alguém que der o ombro pra gente chorar, vai aliviar essa dor. E você é meio que psicólogo lá também, né?
É o que eu mais sou. Ultimamente é o que eu mais sou, é mais psicólogo que médico veterinário, tá? Porque eu tenho muitos e muitos e muitos pacientes que é 5 minutos de consulta, eu resolvo o problema do paciente e mais 1 hora para resolver o problema do proprietário.
Meu Deus,
é, então difícil, assim, né?
Não é ruim.
Não, a pior parte, tá? Tem duas coisas que eu detesto na minha profissão, uma delas é ter que fazer eutanásia, tá? Que a gente é autorizado ainda a fazer eutanásia. Entendo hoje, tá? No começo eu não entendia a eutanásia, não fazia, não gostava, não
eu
queria.
Eu lembro que você me falou, tá? Isso, você não fazia.
Não fazia. Hoje eu entendo, tá? Fui me aprofundar mais para entender o significado da eutanásia, que foi um colega meu que me falou ainda, me dando nos dedos com toda a força, que ele falou assim: imagina você um cara ativo que só obedece, vai e vem. Ficar deitado numa cama, olhando pro teto 24 horas com um copo d'água aqui ao lado e não conseguir pegar, depender de alguém. O que que você queria? Eu queria morrer. Depois, esse bicho talvez está querendo a mesma coisa. Tá? Em pacientes terminais. Tá? São só 3 situações que a gente faz eutanásia, né? Quando não oferece condição de tratamento, né? Muita agressividade. Quando está numa fase terminal já que não tem
tratamento.
Só sofrimento, você só acelera o processo. E num caso tipo de um politraumatismo, um atropelamento assim que não tem mais o que fazer.
E como que o tutor recebe essa informação?
É um
choque. Ele aceita fazer?
Tem alguns que nos procuram para fazer.
Ah,
eu tô com meu cachorro, está em sofrimento, está assim, assim, assim. Eu preciso ver o que está acontecendo e tal. Adiantar, beleza. A gente avalia, né? Sempre é feita uma consulta antes, é feita uma avaliação. Uhum. Já neguei várias. Porque eu... tinha uma época, tá? Isso há muitos anos atrás, que o pessoal chegava lá no final do ano e dizia assim: ô, doutor, você tem aquela injeçãozinha?
Não acredito!
Sim, ia direto. Digo, depende, eu tenho várias injeções aqui. O que que você quer? Injeção pra quê? Não, é que nós vamos viajar e daí eu queria dar aquela injeçãozinha pra matar o cachorro. Tá? Porque daí, quando eu volto, eu pego outro. Não tem quem trate ele.
Nossa.
Eu dizia, não, olha o que eu fazia, presta atenção. Eu dizia, não, eu tenho aqui sim, mas você tem que trazer aqui. Tá? Você tem que trazer aqui para eu fazer aqui. Quando o cara trazia, eu deixava ele assinar a documentação, tchau, castrava o cachorro, tratava ele e doava para outra família que cuidava. Salvei muitos. Porque assim, se eu nego de fazer...
Ele vai no outro.
Não, além de ele ir em outro, ele pode levar, enforcar, dar uma paulada, abandonar, fazer qualquer outra coisa. Porque para ele não importa. Para essa pessoa não importa esse bicho. Se importasse, ela jamais teria procurado para essa finalidade. Entende? E aí que foi na época que eu montei o hotel. Aí eu tinha o hotel, porque a demanda era grande. Não...
Então, final de ano, as pessoas fazem isso ainda?
Aí, hoje não mais. Tá, isso 10 anos atrás.
Mas será que elas continuam com esse tipo de atitude? Porque não. É realmente um aumento muito grande do número de cães abandonados quando chega o final do ano.
Tem.
Que quer viajar.
Abandono sim.
Mas...
Abandono sim. Tá? Abandono sim. Abandono, tem muitas pessoas que abandonam. Tá? No final do ano. Tem muita gente que vai pra praia e larga o cachorro lá na praia.
Eu lembro de uma panqueca. A gente chamou ela de panqueca numa praia em Santa Catarina que eu tava e ela tava abandonada. Foi uma loucura. Eu postei isso, tá fazendo mais de 10 anos. E as pessoas falam assim: você tinha que ter adotado ela e tal. Mas aí alguém lá da praia adotou, enfim, eu não trouxe ela. E é verdade, tem muito cão às vezes abandonado na praia e que foi abandonado, né, pelo próprio dono. Aliás, tem umas barbaridades que a gente... Agora, com a internet, a gente acaba tendo mais visibilidade sobre os maus-tratos, né? E nós temos no Paraná o doutor Matheus, né?
Sim.
Que, graças a Deus, ele foi eleito deputado, inclusive, e a gente torce muito por ele, porque ele já fazia um trabalho maravilhoso, e eu creio que vai continuar fazendo, né?
Sim, tá, continua fazendo.
O duro é que, assim, a pessoa vai, responde um processo e tal, e daqui a pouco continua fazendo, né? Agora, vamos lá. Voltando às crianças, voltando... Pode complementar.
Não, tava falando da questão de óbitos, né? Lá na clínica, em toda e qualquer clínica, é difícil ir um animal saudável.
Sim.
Tá? Porque você... Tu não tem por que ir lá. Né?
Claro,
você
claro,
tá procurando ajuda.
É.
Então, muitas vezes a gente pega casos que... tem 15 dias que ele tá com diarreia e vômito e não melhora. 15 dias.
15 dias.
Entendeu? Uma semana. Ah, ele tá com esse negócio aqui que não cicatriza, mas já tem mais de um ano. Até essa bola aqui embaixo aqui, que tem um ano que tá aqui. Só que agora ela estourou, tá com um tumor de mama há um ano. Entende? Não procurou ajuda antes.
Sim.
Aí quando chega, já tá num caso mais severo, porque tem, pode ter metástase pulmonar, hepática, enfim. Aí como é que você opera? Como é que você faz? Entendeu? Você tenta dar melhor qualidade de vida pro animal nessa situação. Aí tem casos que vai a óbito, porque ele tá debilitado, tá mal. Tá? Cães de resgate, então, que às vezes tem cães que ficam lá 30 dias numa corrente, lá sem comer, sem tomar água, são cadavéricos. Tipo, eles estão agonizando já, sabe? E vai, acaba indo a óbito, né? Como com pessoas, tá? Pessoas que não morrem nos hospitais. Na clínica também a gente perde esses animais. Então, essa parte é difícil de você comunicar ao proprietário, olha... teu paciente morreu, não resistiu à cirurgia, era uma cirurgia de alta complexidade, não... Então, tu tem que preparar também o proprietário antes. E com esses acontecimentos, essas partes da rotina, eu fui entender um pouco sobre a morte. Eu não vejo a morte como maldade. A morte é uma fase que todo mundo vai passar. Humano, animal, ninguém fica para semente. Todos vamos. Eles também vão. 6 meses de vida para um cão é muito tempo. É uma sobrevida muito grande, que para nós não é. Entende? Porque se tu pegar um animal, um cão de médio porte, 18 anos, 17 anos. Extremamente velho.
Eu fico fazendo conta dos anos que os meus têm.
É extremamente velho.
E eles vão envelhecendo.
E vão perdendo todas as funções. Eles vão tendo morte.
Isso. O Pepe, por exemplo, ele está com um probleminha no olho, que eu sei que está, né, progredindo. Ele está surdo já.
A minha ala geriátrica da clínica tem o que tu quer. O que tu quer tem. Tá? Eu tenho uma paciente minha, a Lady. Ela é uma chihuahua. Ela tem um dente na boca só. Um só.
Como é que come, coitadinha?
Normal, você
só
vira.
Só pasta.
É 2 quilos, 2,1 kg mais ou menos que ela deve pesar. De puro ódio. Puro ódio. Tá?
Puro ódio.
Eu, pra poder conversar com os proprietários, eu tenho que pegar ela no colo e dar o dedo pra ela ficar mastigando. Porque só gengiva, né? Porque só tem um dente. Um canino ainda, né? Bem pra fora aqui. E ela fica mastigando mesmo porque ela não cala a boca. De tanto que ela late. Com 19 anos.
19 anos.
Entende? Então, eu tenho pacientes lá com 7, 8 anos com insuficiência renal. Hepática.
Os problemas que o humano tem, o cachorro tem?
Tem. Isso tu já me perguntou uma vez lá na Tarubá.
É.
Eu vou te dar a mesma resposta.
Sim.
Mas sempre tiveram. O problema é que não se fechava diagnóstico. Até pouco tempo atrás, o cão era um animal que ficava lá fora de casa.
Isso.
Tá?
Chuva, frio. Não,
era um bicho que ficava lá.
Pobrezinho.
Tá? Você vira. O cachorro tá doente. Não, leva lá atrás na paulada e mata.
Isso.
Pronto, simples assim. Entendeu?
Uhum.
Era um animal lá de fora. Hoje não. A gente trouxe para dentro. Tem. Hoje eu tenho raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, tudo para animais. Há 30 anos atrás, o raio-x mais próximo era o Muarama e Palotina, nas
hoje
universidades.
Tem até crematório.
Uhum.
Eu postei essa semana uma frase que uma amiga me mandou, que diz o seguinte: cachorro não é um bicho, é um outro tipo de gente melhor do que nós. Gostei demais dessa frase, e aí peguei a foto das minhas duas criaturas lá em casa e postei. Voltando aqui, nossa, essa conversa, a gente teria que fazer mais esse tipo de conversa com essa dupla aqui tão boa, né, Franciele Tien e ouvintes? Porque está muito boa a conversa, mas o tempo está indo embora. A gente precisa estar atento, sim, com os nossos animais e as nossas crianças, né, Gabi?
Sim, com certeza. É importantíssimo, né? E como é importante a gente ter um profissional assim, né? Um profissional veterinário como o Jean, que tem essa sensibilidade de conseguir perceber também os dois lados, sim, né? Do extremo, né? Que também não é saudável, mas de perceber o quanto afeta os donos, o quanto é difícil fazer essa comunicação e quanto respeito tem que ter nesse momento, uhum, né? Sejam eles adultos ou crianças. Com criança ainda é mais delicado, né? Mas ambos, né? De daqui a pouco também ter ali um tempinho para que esse dono possa se despedir, né? Existia, assim, uma crença muito errônea, né? De que, o bichinho morreu, isso também para seres humanos, por exemplo, para bebês natimortos, né? De que, bom, a mãe não vai olhar o bebê, ele está morto, então não deixa a mãe ver isso, né?
É
o filhote, enfim, o cão, o gato, o pet também, nossa, mas ele já morreu. Nós tivemos que ligar da clínica, né, hipotetizando, para avisar que o bichinho morreu aqui. Então, não vamos mostrar. Existia uma crença de que isso era melhor. E não é.
Não é.
Não é. A pessoa quer se despedir. Ela precisa desse momento para poder fazer a passagem da sua dor, né? Seja ela em qual nível for. E seja também ela... É, um adulto ou uma criança. Uma criança tem alguns poréns aí que a gente precisa verificar a idade, né? Como, o que ela já sabe a respeito da morte. Aí vai muito mais da sensibilidade da família, né? E se necessário, procurar ajuda de um profissional. Eu já tive famílias me procurando. Olha, como eu lido com isso aqui, né? A cachorrinha está na família desde que as crianças nasceram, antes das crianças nascerem. Então, elas cresceram, né? Já com a cachorra na família. Faz parte... É como se fosse uma outra irmãzinha ali,
isso,
brincando.
Isso. Uhum.
Né? E vem a uma semana doente, a gente está vendo que a coisa está... Que a gente faz? Então, é importante a gente também ter essa sensibilidade.
2 minutos de programa, por favor, a gente vai voltar.
Rapidão esse caso aqui. Uma cliente minha, uma pitbull com 11 anos e a dona dela com 6.
Ah.
Que a dona é a criança.
Certo.
Tá? Chega a criança com um tumor de 1 quilo no abdômen, tá? Com um tumor de mama. Chega a menina e olha para mim e fala assim, tio Jean, conserta a barriga da Julie para mim.
Oh, meu Deus.
Que eu te pago um sorvete.
Com 6 aninhos.
Como é que você não faz?
Ai, conserta a barriga da Julie pra mim.
Você entende? Oh. Aí, beleza. Vamos lá fazer todos os exames. Metástase pulmonar e hepática. E agora?
E agora?
Entendeu? 11 anos. Uma pitbull é bastante. Conversei com os proprietários e vamos dar qualidade de vida. Retiramos esse tumor e amém. Vamos ver até onde vai. Ela sobreviveu mais 2 anos.
Olha.
Só que tinha acompanhamento periódico, né?
Sim.
Nesse período aí desse acompanhamento pós-cirúrgico, a dona chega lá, falou pra menina assim, conta pro tio Jean que você e a Júlia apanharam as duas essa semana. Daí eu pedi, mas por que vocês fizeram? Elas se esconderam as duas atrás da casa, a cadela e a menina, e a mãe louca procurando.
Olha, a parceria.
Porque eram muito ligadas as duas. Aí o casal mudou pra Curitiba. Foram uma semana antes de deixar a menina e a cachorra na casa dos avós, né? Para levar a mudança, na quinta-feira a cadela adoeceu e caiu na clínica. E eles voltando na sexta. Eles chegaram 7 horas da noite na clínica. 7h20 a cadela morreu.
Ai,
tá?
Sem comentário.
Não tinha quem não chorava lá na clínica.
Olha, eu tô arrepiada. Jean, você tem que voltar para contar essas histórias incríveis e tantas outras. Só para fechar, 30 segundos. Cachorro e gato devem dormir na cama com criança?
Não.
Não.
Penso que é melhor não.
Ok? Recado especial para vocês hoje dessas duas pessoas incríveis que eu tive o prazer de receber nesta manhã. É doutora Gabriela, como as pessoas te encontram pelas redes sociais?
Instagram, gabriela.tiel.k. Instagram.
Tá bom. E tá você, bem? Jean?
Tem os dois, tem o meu e tem o da clínica, né? O meu particular é Jean Carlos M. E a da clínica é a clínica Hospitavete Cascavel.
Só que tem um detalhe, gente. Não é Jean.
É J-I.
É J-I. É Jean.
Jean.
Você é o único.
Sou único.
Não tem dúvidas.
Não, mas de fato, eu conheço só 4 que escrevem igual. 4 pessoas com o mesmo nome.
Cachorro que faz xixi, tem conserto?
Tem.
Qual é o conserto?
Ele faz xixi onde?
Na casa toda?
Na casa toda? Adestramento.
Adestramento resolve?
Sim, ajuda bastante.
E é verdade que quando castra, eles param de fazer isso?
Sim, porque ele para de marcar território.
Quanta coisa que a gente precisa conversar com esses meninos, viu? Muito obrigada, bom final de semana, foi ótimo, muito bom.
Obrigada,
muito
igualmente.
Bom.
Até a próxima.
Eu que agradeço.
Muito obrigada.
Obrigado.
Agora um rápido intervalo, o repórter CBN, eu já estou voltando.